Semana em África.
Bem-vindos ao Magazine Semana em África. Esta semana a atualidade fica marcada pela reeleição de Ibrahim Boubacar Keita no Mali. O chefe de Estado cessante obteve 67,17% dos votos contra 32,89% que recolheu o opositor Soumaila Cissé. Do lado do opositor diz-se que a vitória não reflete a verdade das urnas e que será contestada por todos os meios de democráticos, como explicou a RFI José Alberto, um português a residir no Mali.
Os resultados foram aceitos do lado do presidente IBK com satisfação. Do lado oposto, a oposição, eles não aceitaram os resultados. Os resultados finais deram o presidente IBK com 67% e o candidato da oposição com aproximadamente 31%. Esta é a situação atual.
Na Namíbia, em Windhoek, terminou hoje a 38ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que debateu os conflitos políticos e o desenvolvimento da região. Angola passou a presidência do órgão de defesa e segurança para a Zâmbia e obteve o reconhecimento da data da Batalha do Kwitukwanaval, 23 de março, como dia da libertação da região. No discurso, o chefe de Estado angolano alertou para o aumento do terrorismo nos países vizinhos, nomeadamente em Moçambique, e falou sobre a RDC. João Lourenço felicitou o presidente cessante por ter cumprido os preceitos constitucionais e não se ter voltado a candidatar a um novo mandato.
Aproveitamos esta oportunidade para felicitar o presidente Joseph Kabila Kabang pela sábia decisão de não se apresentar como candidato do seu partido em respeito à Constituição e aos acordos de São Silvestre. Isso foi positivamente apreciado pelo povo congolês e de uma forma geral pela comunidade internacional interessada na estabilidade política e social da RDC, único caminho para o desenvolvimento econômico do país e para o bem-estar do seu povo. Acreditamos que o governo que sair das eleições de dezembro de 2018, continuará a envidar esforços para se estancar a instabilidade reinante no Kivu Norte e noutras paragens do leste do país, que têm vindo a retirar a paz e o sossego das populações congolesas, a retardar o desenvolvimento e a criar um número elevado de refugiados acolhidos pelos países vizinhos.
Na quinta-feira, o Tribunal Provincial de Cabinda absolveu os 13 membros do movimento independentista de Cabinda, presos no dia 10 e acusados da prática do crime de reuniões ilegais e contra a segurança do Estado. Alexandre Coanga, coordenador da Associação Cultural e Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, disse à RFI que o Tribunal entendeu que não estavam reunidos os pressupostos do crime indicado pelo Ministério Público.
O juiz da causa viu que não havia dispositivos legais que eles violaram. Por isso, foram dados a liberdade a fim de voltarem em suas casas e continuarem suas atividades políticas normais, porque a Constituição também lhes confere esse direito. Estive com o vice-presidente da organização, que achou que ou a justiça angolana já está a ir a um bom porte para fazer a justiça aos cidadãos. Então, notaram alguma mudança quanto à decisão tomada pelo tribunal. Eles assumiram diante do tribunal que é o movimento é pacífico. Pretendem dialogar com o governo angolano de uma forma pacífica, a fim de que devolvessem o direito de liberdade e de autodeterminação do povo de Cabinda.
Esta semana, a justiça angolana condenou ainda 4 militares pela morte de um menor que protestava contra a demolição da casa dos pais em 2016, em Luanda. O militar que fez o disparo mortal, o primeiro sargento, José Tadi, foi condenado a 18 anos de prisão e a pagar uma indenização aos familiares do menor Rufino António. Os outros três réus foram condenados a um ano de prisão. Ainda no país, ficamos a saber que até ao final do ano os restos mortais de Jonas Savimbi, fundador do maior partido de oposição no país, vão ser exumados. A garantia foi dada pelo líder da UNITA, Isaías Samakuva, depois de um encontro com o chefe de Estado angolano.
O que o Sr. Presidente nos disse, posso dizer que este ano este assunto ficaria resolvido.
Maputo. 105 FM.
18 partidos, coligações eleitorais e grupos de cidadãos apresentaram listas na Comissão Nacional de Eleições para as eleições autárquicas de 10 de outubro em Moçambique. Orfeu Lisboa tem mais informação.
Está confirmado, Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente de Moçambique Independente, aceitou o convite da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique Ajudem para encabeçar a lista às eleições autárquicas de 10 de outubro na cidade de Maputo. Albino Forquilha, um mandatário da Ajudem.
Ele consta de facto como cabeça de lista desta candidatura. O que segue agora é, de facto, nos preparar devidamente por forma que possamos concorrer em pé de igualdade com todos os que vão concorrer.
Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições, através do seu porta-voz, Paulo Cuinica, revelou nesta terça-feira que dos partidos, coligações de partidos e grupo de cidadãos eleitores que submeteram as suas candidaturas, apenas a Frelimo, Renamo e MDM vão concorrer em todas as 53 autarquias do país.
Três das 18 formações que apresentaram as candidaturas o fizeram nas 53 autarquias, enquanto que as demais forças políticas não puderam apresentar em todas as autarquias.
O processo de recepção de candidaturas às quintas eleições autárquicas agendadas para 10 de outubro próximo decorreu de 6 a 13 deste mês.
Igualmente no país, a Ordem dos Advogados considerou que as novas taxas impostas pelo governo para as licenças de órgãos de comunicação social e acreditação dos jornalistas ameaçam a sobrevivência do setor. Flávio Menete referiu que a Ordem não é contra as taxas na comunicação social, mas defendeu que estas devem ter em conta a realidade moçambicana.
Parece-nos serem tão exageradas que irão eventualmente eliminar alguns órgãos de comunicação social, o que é mau porque, de forma indireta, estamos a coartar o direito à informação que as pessoas têm. Creio que a solução não pode ser tão radical a ponto de matarmos algumas oportunidades ou de impedirmos que a atividade de informação seja realizada com a liberdade que a Constituição prevê.
Após a chuva de críticas que incluíram acusações de que havia uma tentativa de limitar a liberdade de imprensa, o governo moçambicano afirmou que vai refletir sobre o novo decreto que impõe a cobrança de taxas elevadas para a atribuição de licenças de acreditação de correspondentes estrangeiros no país, abrindo espaço para novos desenvolvimentos.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, 10 militares continuam detidos desde dezembro passado, acusados de tentativa de conjura contra a vida do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Biang Nante. Esta semana, o advogado dos militares, Ricardino Nancassa, disse que a detenção dos soldados já deixou de respeitar a lei, passando agora a ser um sequestro, já que foram ultrapassados o período previsto na lei do país em caso de prisão preventiva.
A prisão preventiva ocorreu desde dezembro do ano passado. E já passaram 6 meses, ainda não foram julgados. Por conta da lei guinense, prevê que toda a prisão preventiva que exceder os 6 meses deve levar à libertação. Mas não só este fato aconteceu, é que o juiz de instrução criminal, que em tempo decretou a prisão preventiva dos 10 militares, passado alguns tempos, ele revogou a prisão preventiva. Mas até então, os militares continuam presos nas instalações de base aérea e outros no exército. Toda a privação de liberdade, que não é conforme a lei processual penal guinense, é um sequestro. Então, estes militares são sequestrados. O tribunal militar não quer julgamento, porque sabe que não tem provas.
Ainda no país, a atualidade ficou marcada pelo primeiro congresso ordinário do MADEM G15, que teve lugar no Ilhéu de Gardeto, o congresso do Movimento para a Alternância Democrática, que é liderado por Brahma Camará, reuniu cerca de 2 mil delegados. Entretanto, Umaro Sissoko Embalo, o ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau e um dos coordenadores do MADEM, advertiu as autoridades de que vai formar governo a 19 de novembro, caso as legislativas previstas para o dia 18 do mesmo mês falharem. As declarações do general na reserva foram feitas numa conferência de imprensa que teve lugar na quarta-feira.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde teve lugar ontem a reunião do Conselho de Concertação Social da União Nacional dos Trabalhadores Central Sindical, que exige pelo menos 5% de aumentos salariais na função pública. Augusto Oliveira, em serviço especial para a RFI, tem mais informação.
A União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos, o NTCCS, está preocupada com a situação dos trabalhadores e espera que dessa reunião da concertação social saia algo em concreto sobre a reposição do poder de compra dos cabo-verdianos. A secretária-geral da Central Sindical, Joaquina Almeida, lembra que o último reajuste data de 2011 e por isso propõe um aumento salarial para a administração pública nunca inferior a 5%.
Da última vez nós pedimos 2,5%. É claro que a fasquia tem que aumentar, porque a situação está difícil.
Em relação a esta matéria, o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento manifesta-se contra qualquer aumento salarial. Neste momento, Jorge Spencer Lima defende que é preciso ser mais realistas e viver com os pés no chão.
Neste momento, para fazer aumentos de salários em Cabo Verde, a economia está estagnada. Nós estamos à espera de ver uma luz no fundo do túnel. E nós não consideramos que seja razoável neste momento estar a pedir aumento em cadeia.
Já o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Belarmino Lucas, diz que a questão veicula apenas a função pública e o governo. A questão da idade de reforma dos marítimos é outra preocupação da UNTCCS. Joaquim Almeida recorda que a diminuição pedida pelos marítimos está a depender de um estudo que o NPS deveria ter apresentado em julho passado.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, cidadãos estrangeiros de alguns países ficaram a saber que futuramente terão autorização de permanecer no arquipélago sem visto por um período de 180 dias. A proposta, que foi contestada pela oposição, foi aprovada, na generalidade, pelos deputados. Maximino Carlos, o nosso correspondente em São Tomé, tem os detalhes.
O documento vai ser analisado na especialidade para depois ser submetido ao Presidente da República para promulgação. A proposta prevê a autorização de permanência em São Tomé e Príncipe de cidadãos de alguns países para um período de 6 meses. Os partidos da oposição com assento parlamentar discordam da proposta, mas o Governo argumenta que a mesma visa fomentar a cooperação com alguns países a definir promoção de investimentos e turismo.
Chegamos ao fim do Magazine Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.